Hoje falamos da Casa da Memória da Terra de Faria, que inaugura sábado. Já aqui estivemos à conversa com a autarca da União de Freguesias, agora conversamos com o Manuel Lomba. É o presidente do Grupo Alcaides de Faria, uma associação que pesquisa e defende a história local e teve esta iniciativa de criar uma Casa da Memória instalada na sede do grupo. Ora, numa primeira fase estarão em exposição diversos artefactos da época medieval encontrados na Citânia e também no Castelo de Faria, situado no Monte da Franca. Esta é uma iniciativa, como disse, do Grupo Alcaides de Faria e tem como principal objetivo a promoção e divulgação da história das antigas terras de Faria, também o seu contributo para o nascimento da nacionalidade portuguesa e garantir a preservação de todo o espólio existente às gerações futuras. A inauguração da Casa da Memória da Terra de Faria é no próximo sábado, feriado 10 de junho, Dia de Portugal, e coincide também com as comemorações do Dia da Freguesia de Milhazes, Vilar de Figos e Faria. Ora, mais uma vez, obrigada a Manuel Lomba por aceder ao nosso convite e partilhar connosco um pouco da nossa história. Começo justamente por perguntar quando é que surge esta associação.
Olha, o Grupo Alcaides de Faria foi fundado, instituído em 1929. Foi fundado por 20 barcelenses, mas o Grupo Alcaides de Faria nasceu de uma associação chamada Associação dos Amigos dos Alcaides de Faria, que funcionou a partir de 1922 no Círculo Católico e que foi inspirada, curiosamente, pela Igreja. Teve a inspiração do Dom António Barroso, já era Bispo do Porto, e depois foi impulsionada pelo Padre Lamela. Os fins era a exploração de tudo o que dissesse respeito à história do concelho, baseado na parte arqueológica, ou seja, a história a partir da arqueologia, outro sítio qualquer onde o amor às nossas coisas os motivasse. Nós depois, como ele deixou de funcionar e de existir a partir de 1960, foi quando o Dr. Antero Faria foi à Câmara entregar o guião, a bandeira e o resto do espólio. E nós, em 2011, decidimos fazê-lo renascer. E mantendo os mesmos designos, os mesmos ideais, acrescentando, estendendo a antiga terra de Faria. Porque há uma razão histórica, dá outra dimensão, porque apanha Vila do Conde e Póvoa, que pertenciam à terra de Faria. Assim como Faum, Apúlia, que hoje pertence ao concelho de Esposende, mas que também eram integrantes da antiga terra de Faria. A motivação, a partir de 29, foi aquele início de nacionalismo que aconteceu com o 28 de Maio e tal, ali porque o Castelo de Faria veio na história desde Fernão Lopes, isso foi no tempo de Dom Fernando, e o Fernão Lopes foi nomeado cronista no tempo de Dom Duarte, portanto, 40 e tal anos depois. Portanto, ele já se vaziou em memória. Entrou em ruínas em 1373 com aquele acontecimento, aquele evento com o Alcaide, quando ele foi derrotado em Carapeces. Agora, não sei se em Carapeces é feito, já ali uma dúvida. Foi traído e veio então, rendeu-se e disse: venham comigo que entrar ao castelo. O castelo tinha uma função estratégica como defesa avançada do Porto. Tanto é que nessa guerra, nessa invasão de 1373, o Bispo de Porto, que era o Senhor do Porto, mandou cavaleiros aqui para o Castelo de Faria. Curiosamente, nós agora, no que vai ser exposto na Casa da Memória, tem 47, eu vou-lhe chamar, munições de canhão daquele tempo, que era uma trabuqueta. E vamos reproduzir uma trabuqueta, só que não vem a tempo da inauguração. Pois claro, pois ficou em ruínas. E essas ruínas começaram por, historicamente, começaram por alvoroçar o Alexandre Colano, que é o pai da nossa historiografia, então, é aquela fabulosa Portugal, monumenta histórica, que é a mãe de todos os historiadores, a mãe de todos nós, dos eruditos, dos académicos e dos curiosos amadores, como eu, que é o meu caso. Ele veio cá, creio que em 1851, à procura do castelo, porque ele diz na lenda das narrativas que veio aí que encontrou um monte de entulho e pedras e silvas e tal, e não encontrou mais nada. Ora, o grupo e aqueles eram patriotas, porque o patriota é aquele que ama a sua terra, não é? Depois por extensão o seu país e por aí fora, e eles dedicaram-se a isso e tiveram uma extraordinária participação na vida cultural de Barcelos desde 1930 e qualquer coisa até 60. Fizeram as primeiras escavações, descobriram o castelo, reconstruíram o que está lá. Eles iam à procura de um castelo e encontraram uma Citânia, uma povoação antiga que também lá está. Não interpretaram muito bem, não teriam opções, também naquela altura não havia o curso de arqueologia. É interessante porque Há material de 4 ou 5 civilizações já profissionais desde o Neolítico, portanto, desde há 5 mil anos, em números redondos. Nessa exposição, cujo comissário é o mestre Cláudio Buxado e é uma organização do Museu de Olaria de Barcelos, com o apoio da Variação de Cultura da Câmara, só vamos a expor a Idade Média. Das partes técnicas, táticas, militares e estratégias, a evolução da prova, e depois vieram a seguir os descobrimentos, que foi a ocupação do mar, quer dizer, modificou todos os conceitos que haviam. E então o Dom Manuel deu as frases para fazer o convento, a pedra, deixou-os vir para lá e deu a pedra, e depois por aí fora. Nessa perspectiva de preservar a memória histórica, é essa a nossa motivação. Vai existir a Casa da Memória, que não só vai expor aquilo que já é, porque não é só exposição, também é interpretação. Há lá uma forma interpretativa e depois será complementada com visitas ao castelo. Queremos potenciar também, para os efeitos do turismo cultural, o Castelo de Faria e chamar um bocado de brio aos barcelenses, porque, olha, os da Vila da Feira fizeram o que fizeram, porque também uma associação no género é mais antiga e ainda hoje é extremamente dinâmica. Está provado que Crónica dos Godos, que diz Dom Afonso Henriques, tomou o castelo do Neiva da Féria, que os da Vila da Feira aproveitaram logo. Entretanto, há outros autores, como o Conde Barcelos, que é filho de Dom Dinis, diz não, já é Faria, não pode ser, e aponta razões para Faria. E Dom Afonso Henriques veio para aqui, revoltado em 1127, em revolução contra o Estatuto, que a mãe queria introduzir no Condado, influenciado pelo companheiro dela, que era galego, porque a Galiza foi empobrecida com a separação do condado e eles queriam que te voltasse. E a mãe de Dom Afonso Henriques começou a promover o companheiro, prejudicando a promoção do filho. Chegou à idade, política, por volta dos 15 a 16 anos, não deu posto nenhum. Chegou à idade militar, ele se quis armar-se cavaleiro, foi ele que se armou. Ela devia armá-lo ela, foi ele que se armou, auto-armou o cavaleiro. E esta gente aqui, da nossa região, já havia muito vincado e muito evidente um sentimento de nação. E um sentido de nação e uma vontade de independência. Porque ele já se considerava ofensivo se lhe chamasse galegos.
A história do nosso concelho, a história de Barcelos mesmo, não é muito abordada nos manuais escolares. Então, não sei se é um dos vossos projetos, por exemplo, ir às escolas para que os nossos jovens conheçam as suas origens.
O protocolo que temos com a Câmara, que também é parceira no projeto, a visita das escolas é graciosa, é gratuita. E Barcelos deve muito a esta reposição da verdade histórica. Um homem que nem é de Barcelos, nem sequer é cientista, Manuel Almeida Fernandes, era um medievalista ali da região de Lamego, que escreveu um livro, aliás começou com uma entrevista ao Jornal de Barcelos em 1992, a dizer, atenção, é Feria e não Feira. E esse é que levantou a questão, porque Barcelos pertencia à terra do Neiva, e o Castelo de Faria, que era a cabeça da terra de Faria, estamos ligados à fundação da nacionalidade.
Fica então o convite para que neste dia 10 venham à inauguração e sempre que tenham a oportunidade venham conhecer a nossa história.
Com certeza, a nossa história também é preciso pôr-lhe um bocadinho de verdade histórica, não é?
Manuel Lomba, presidente do Grupo Alcaides Faria, o convite para que vão à Casa da Memória da Terra de Faria, que inaugura este sábado em Faria, uma conversa sobre a história das nossas terras com este barcelense indígena de Faria, como dizem em tom de brincadeira, um barcelense com 75 anos que tem orgulho na sua terra, nas suas origens e defende que se preserve a nossa história. Era mais uma vez o ponto de encontro da voz às nossas gentes, à nossa terra.